Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento senadores aqui presentes, senadoras, cumprimento os nossos visitantes que muito nos honram com a presença aqui nesta casa. Cumprimento os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado. E vem aqui, senadora Ana Amélia, para fazer uma breve avaliação do evento da Rio Mais 20 que acontecerá daqui a um mês. Exatamente hoje, nós estamos iniciando o mês que sediará a convenção, a Conferência de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável mais importante desse início de século. Na próxima terça-feira, dia de meio ambiente, dia do meio ambiente, nós teremos aqui em Brasília a presença do secretário-geral do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o senhor Arjen Steiner, que estará numa solenidade com a presidenta da República, Dilma Rousseff, que entregará simbolicamente as chaves do Brasil para a Organização das Nações Unidas, para o PNUMA, abrindo as comemorações do Dia do Meio Ambiente, e que nos dará a honra de estar aqui no Senado Federal, numa audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Relações Exteriores, onde o secretário-geral do PNUMA poderá falar sobre as expectativas em relação à Rio Mais 20. Eu quero aqui fazer algumas considerações desta conferência, acreditando que a capacidade, a competência da diplomacia brasileira ainda pode garantir avanços significativos no documento final, no documento formal que será apreciado pelos chefes de Estado e chefes de governo entre os dias 20 e 22 de junho no Rio de Janeiro. Mas há uma expectativa muito grande em relação ao Brasil, com os resultados da Rio Mais 20. E não é por acaso. Há 20 anos atrás, o Brasil sediou a Rio 92, que foi considerada até hoje a convenção, a conferência de meio ambiente mais bem sucedida da história da Organização das Nações Unidas. Ali nós aprovamos a Convenção do Clima, a Convenção sobre Biodiversidade, a Convenção de Combate à Desertificação, além da Agenda 21 e os princípios do Rio, que definia novos paradigmas para o desenvolvimento mundial, para o crescimento econômico mundial, em que deveríamos aliar crescimento econômico com justiça social, inclusão social e respeito ao meio ambiente. Ou seja, é esse tripé que sustenta o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas 20 anos depois, o que nós constatamos é uma baixíssima taxa de implementação daqueles compromissos assumidos há 20 anos atrás na Rio 92. E uma percepção de que há um esgotamento do modelo adotado pelos diversos países de utilização dos recursos naturais e que, se toda a humanidade continuar neste caminho e nestes padrões de produção e de consumo, o planeta se tornará insustentável. Ou seja, um planeta só é incapaz de dotar a humanidade com a previsão que temos aí de ter uma população de 9 bilhões de pessoas em 2050 com recursos naturais. Há uma crise ecológica, há uma crise econômica, há uma crise política, e a Rio Mais 20 poderia se transformar num novo paradigma, na construção de um novo paradigma para o desenvolvimento mundial. Mas eu quero aqui manifestar a primeira preocupação em relação ao conceito de economia verde. A tentativa, no meu entendimento, de substituir o conceito de desenvolvimento sustentável pelo conceito de economia verde, que me parece que podemos estar valorizando demasiadamente o pressuposto econômico em detrimento dos pressupostos sociais e dos pressupostos ambientais. Há uma preocupação também, de minha parte, de que, embutido no conceito de economia verde, possam estar alguns modelos tecnológicos, alguns modelos econômicos que os países desenvolvidos gostariam de impor aos países em desenvolvimento. Ou ainda, barreiras não tarifárias que criariam dificuldades ao comércio e à exportação de produtos dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Portanto, eu entendo que o primeiro desafio deste documento é conceituar adequadamente o que seria a economia verde. Mas entendo que, como não implementamos as decisões da Rio 92, entendo que a prioridade da Rio +20 deve ser a de definir metas de implementação daqueles compromissos assumidos no Rio de Janeiro há 20 anos atrás, os que chamamos de objetivos do desenvolvimento sustentável, e que sejam objetivos muito práticos, como, por exemplo, a redução de 70% para 60% da água na agricultura. A gente sabe que a agricultura é a maior consumidora de água, hoje consome em torno de 70% da água do planeta. E nós temos condições, com mais tecnologia, com utilização mais eficiente, de reduzir a utilização pela agricultura em torno de 60%, isso é o que dizem os cientistas. Nós temos que acabar com os subsídios dados pelos países ricos a sua agricultura, o que dificulta o desenvolvimento da agricultura dos países em desenvolvimento e a incorporação de novas tecnologias, até, por exemplo, para utilização mais eficiente desse recurso natural, que é a água, porque isso tem um custo. E é claro que, tendo dificuldade de competir com a agricultura ou com a pecuária europeia em função dos subsídios, há uma dificuldade de incorporar novas tecnologias em função dos seus custos para a agricultura dos países em desenvolvimento. Nós precisamos, pelo menos, dobrar nos próximos anos a matriz renovável no planeta. Hoje nós temos em torno de 13% da matriz energética do planeta é de origem renovável, embora o Brasil tenha um percentual muito maior, quase de 50%. Mas nós temos que garantir que o planeta tenha metas de dobrar ou de atingir até 30% nos próximos 20 anos da utilização de energia renovável. Temos que garantir, senador Cristóvão, como já foi definido pela ONU, que definiu o acesso à água como um direito humano, nós precisamos garantir que toda a população mundial, nos próximos 20 anos, tenha acesso à água de qualidade. Temos que garantir metas de implementação de saneamento básico em todo o mundo, fundamental para garantir a saúde das populações. Portanto, entendo que o Brasil deve buscar incluir metas concretas e objetivos concretos de desenvolvimento sustentável nesse texto a ser assinado por chefes de Estado e chefes de governo. A criação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável no âmbito da Organização das Nações Unidas. Importante também, temos que dar um status importante a esse debate no âmbito da Organização das Nações Unidas, como também a transformação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, numa agência da ONU. Nós temos a Organização Internacional do Trabalho, nós temos a Organização do turismo, nós temos da saúde, nós temos dos alimentos, nós precisamos ter uma organização mundial para o meio ambiente, pela importância que esse tema tem e terá cada vez mais. Como temos que rever os padrões, os modelos de medição do desenvolvimento. O senador Cristóvão tem batido nessa tecla, o senador Jorge Viana, diversos outros senadores, não dá mais para medir o desenvolvimento dos países apenas pelo produto interno bruto. O produto interno bruto só mede o desenvolvimento econômico e mede mal, mede de forma distorcida, porque mede igualmente um desenvolvimento econômico com qualidade e um desenvolvimento econômico sem qualidade. Ou seja, aqueles países que estão fazendo a guerra, que estão produzindo armamentos, estão ampliando o seu produto interno bruto e isso não pode ser uma medida para medir adequadamente o desenvolvimento. Temos que incorporar conceitos sociais, a preocupação social, a questão ambiental na medição do desenvolvimento de um país, e concedo com alegria uma parte ao senador Cristóvão.
Senador Rodrigo, no momento que o Senado fica tão perdido no foco de coisas importantes e imediatas, é bom ouvir um discurso que traz esse debate aqui. Eu estou de acordo com todas as preocupações que o senhor traz, eu só gostaria de avançar, como aliás o senhor tocou no final, que essa reunião deveria ir além da economia verde e pensar o conceito de progresso que nós queremos. Porque a economia verde, ela se pergunta, como crescer mais com mais equilíbrio. Por que a gente não se pergunta como melhorar o bem-estar da sociedade? Por que essa fixação de que a pergunta é como crescer mais na economia e não como melhorar mais a sociedade? E não há dúvida que a sociedade pode melhorar mais sem necessidade de crescimentos maiores. Se você escolhe o que crescer, o que não crescer e até mesmo o que decrescer. Não tem como ter uma evolução sustentável sem reduzir a produção de alguns bens. Alguns bens têm que ficar superados até. Outros têm que crescer mais. Mas a média do crescimento não deve ser o foco do nosso objetivo. Por isso eu tenho insistido que a economia ela tem que ser não apenas verde, verde também. Ela tem que ser vermelha, do social. Ela tem que ser azul, do bem-estar. Ela tem que ser branca, da paz. E não faz sentido que cada vez que se produz uma arma, o PIB aumenta. E a gente acha que porque o PIB aumentou, melhorou o bem-estar da sociedade. Não melhora o bem-estar aumentando o número de armas, mas é assim que aparece nessa visão puramente economicista. E, finalmente, eu creio que esses chefes de Estado não vão estar preparados, não por causa de cada um deles, porque não puseram seus grupos para trabalhar, e além disso, porque a política não permite o salto, porque nós estamos falando em problemas planetários e a política é nacional. Nós estamos falando de problemas de longo prazo e a política é da próxima eleição. Para o presidente Obama, o mundo termina em novembro desse ano, com sua eleição ou não, como político. Como é que ele vai pensar 2030, 2040? Ele tem que pensar amanhã como atender os eleitores. Essa é a grande contradição. Cada um dos chefes de Estado, os que vierem, eles vão pensar no seu eleitor, na sua base, como é que seu discurso vai repercutir lá. E lá a minoria tem uma visão verde, a maioria tem uma visão consumista. Mas o que é que eu disse que queria concluir dizendo? É que a base, os pilares, eu falei há pouco dos pilares da economia brasileira, os pilares da civilização são a democracia ocidental, como nós temos, a democracia política, o crescimento econômico, a inovação científica e tecnológica e o bem-estar. Isso funcionava bem, casado, um induzia o outro, o que chamam por aí de sinergia. Mas surgiram dois outros fatores, que é um sistema financeiro independente, que nada tem a ver com a economia, e os limites do meio ambiente. E isso destroçou o casamento daqueles quatro pilares que a gente tinha. Nós estamos com quatro pilares e uma construção que tem mais uns pântanos que precisam ser solidificados. E não estamos preparados para isso. Eu hoje sou pessimista em relação a Rio+20, porque nós, como políticos, não estamos preparados para dar respostas a essa crise civilizatória que o mundo atravessa. Não vai ser uma reunião perdida. De qualquer maneira, isso pode repercutir. Mas eu creio que não vai ter o retorno que a gente deseja. E aí, temos que assumir uma parte da responsabilidade. Nós, brasileiros, especialmente o governo brasileiro, não está levando um discurso enfático que começasse pela frase "a humanidade está ameaçada". Tinha que começar por aí. Mesmo que, no fim, os diplomatas não conseguissem transformar isso em um documento, em um programa, em um acordo. Mas ficava o discurso ético da busca de um novo modelo civilizatório.